Saudações, galera! Começando mais um Telecast. Eu sou Rafael Brasileiro, estou aqui com Cássio Zirpoli, Thiago Minhoca, Rodrigo Carvalho aqui nos trabalhos técnicos e a gente vai falar de Cruzeiro 0, Ceará 2, um jogo que a gente ficou na... quando foi adiado. Eita, vai ser jogo de ressaca pro Cruzeiro, preocupado com a Copa do Brasil, mas não é o jogo da ressaca porque tem a Chapecoense antes. Mas, meu amigo, não sei se a ressaca bateu, mas o Cruzeiro não sucumbiu ao Vozão e perder por 2-0 dentro de casa. Thiago Minhoca, meu amigo, conte aí como é que você viu essa partida, o que é que você achou do time do Lisca. Seja bem-vindo.
Fala, Rafa. Fala, Cássio. Fala, os ouvintes. Rodrigo aí na nossa técnica mais uma vez. Pois é, um jogo hoje que não tinha o Lisca na beira do campo, né? Tava suspenso, acabou sendo expulso no jogo contra o Palmeiras, né? Até saiu daquela, fazendo um gesto ali de roubo após a saída, não sei se vai pegar algum gancho, mas não tinha o Lisca e não tinha também o imediato, né? O Márcio Han também, que é o auxiliar. E aí teve que optar pelo segundo auxiliar do Lisca, foi que comandou do banco, e com três substituições, né? O Ceará não veio com Quixadá, Quixadá estava no banco, ele colocou o Ricardinho no meio, tirou o Edinho, né, que acabou fazendo o pênalti. Acredito que não foi devido a isso, que a saída do Edinho, até porque tanto o Quixadá como o Edinho são jogadores mais velhos, tem a questão do desgaste, e por estar chovendo, optou por colocar o Juninho, né, o Juninho ex-Bahia, o volante, no meio de campo, no lugar do Edinho. Então, além desses dois, teve a outra substituição, que no caso foi a saída do Felipe Jones, do lateral esquerdo, para a entrada do João Lucas, já que ele tinha perdido o Samuel Xavier para a partida de hoje, que quem entrou foi o Fabinho. Então, faltava um jogador como válvula de escape, que o Samuel Xavier faz isso muito pelo lado direito. Como ele colocou o Fabinho, que é um volante improvisado pelo lado direito, acabou optando pelo João Lucas no lado esquerdo, que tem um apoio melhor, acaba subindo melhor do que o Felipe Jonathan. E aí, essa foi a formação do Ceará hoje diante do Cruzeiro. Era uma partida, obviamente, considerada difícil, porque por mais que o Cruzeiro, de fato, tenha sido campeão da Copa do Brasil, que ia dar uma certa relaxada, jogar mais leve, o que preocupou boa parte aqui dos torcedores e também da imprensa foi porque o time facilmente venceu a Chapecoense. Tudo bem, a Chapecoense não é um grande time, é um dos piores times dessa Série A e é um forte candidato para o rebaixamento. Mas era isso, né? O potencial desse Cruzeiro, jogando sem nenhum peso de vencer, poderia fazer com que a equipe fosse mais favorita, até porque jogando em casa. E historicamente o Ceará só havia, antes dessa partida, jogado 3 vezes lá em Minas Gerais. Nunca sequer tinha marcado um gol, né? Foram 3 derrotas. A primeira foi até um 6-0, se eu não me engano, em 75. E depois, 2010 e 2011, o Ceará enfrentou o Cruzeiro lá e acabou perdendo. E aí, pela primeira vez, o Ceará consegue marcar gols e sair com uma vitória grandiosa, né? Porque se a gente for olhar o jogo, no começo teve até uma troca interessante ali, não tinha uma prevalência de nenhuma das equipes. Teve, a primeira boa chegada foi do Cruzeiro com o Rafinha, né? Que fez ali uma finalização, e aí o Everson, que é um dos grandes destaques do Ceará nessa Série A, fez uma defesa, de fato, muito importante, né? Ele que realmente está num nível muito bom, deve receber sondagens ao final do campeonato. E ali foi a primeira boa chegada do Cruzeiro. E depois o Ceará fez uma chegada com o Arthur, já minutos depois. O Arthur se livrou de 3 marcadores, bateu assim, a bola passou rente atrás, acabou indo para fora. E depois o Cruzeiro, a partir dos 25 minutos mais ou menos do primeiro tempo, para os 30, passou a ter mais domínio. O Ceará recuou um pouco mais, Cruzeiro cresceu, e aí foi quando o Ceará se protegeu, tentou se proteger mais. Então, teve ali algumas dificuldades, principalmente pelo lado direito, o Fabinho ali não conseguindo dar muita conta pelo lado esquerdo da equipe do Cruzeiro, que atacava por ali. Então, foi um primeiro tempo, um 0-0 bom, né? Já que o Cruzeiro crescia no final do primeiro tempo, e a gente começou a ver isso também no segundo tempo. Ceará um pouco mais recuado, e a gente começava a ver um Arthur em todos os cantos, né? Muito intenso. A jogada do primeiro gol sai diretamente com ele. Ele pega uma bola do meio de campo, aciona o Leandro Carvalho, que volta a bola pro Arthur, que depois volta a passar a bola pro Leandro Carvalho, que chuta. O Fábio, que completava 800 jogos com a camisa do Cruzeiro, acaba espalmando a bola pro lado ali, e aí o Arthur em posição legal, acabou colocando para dentro, o que já era bem surpreendente, já que o Cruzeiro começava a gostar do jogo, tanto que o Mano já tinha sacado o Thiago Neves e colocado o David, ex-Vitória, para tentar ganhar um pouco mais de intensidade na frente, já que o Thiago Neves não aparentava estar nas melhores condições. E aí, quando o Cruzeiro foi mais à frente, tirou mais um volante, o Mano, colocou mais um atacante no, na partida, e quando tudo parecia que o Cruzeiro buscava um empate, começou a gerar alguns espaços. Numa delas, acho, se não me engano, num escanteio, a bola sobrou com o Richardson e acionou o Arthur, que de maneira inteligente se colocou atrás da linha do meio de campo, recebeu em condições, correu até a meta do Fábio e fez ali o seu segundo gol na partida. Ele que tinha sido aqui praticamente na imprensa cearense, parte da torcida, tinha ficado realmente marcado pelo pênalti perdido contra o Botafogo. Muita gente achava que ele não era o jogador para ter batido ali. E eu citei isso até depois em programas aqui, participando aqui nos programas participando aqui na TV e alguns programas de rádio. Eu disse que o Arthur tinha condições, pelo futebol que ele tem, pela idade que ele tem, que tinha maturidade para recuperar isso. E fez um gol diante do Palmeiras e fez os dois gols hoje. Sem sombra de dúvida, a gente vai destacar mais à frente, mas já passando o spoiler, é muito difícil a gente não citar o Arthur como o principal nome da partida. Claro, a gente vai citar outros nomes, mas ele foi o grande responsável, né? Tanto no primeiro gol como ele começa, e no segundo, né, que ele teve ali a percepção de sair por detrás do campo e fazer o 2-0. Uma vitória importante, eleva o patamar dessa meta para contra-rebaixamento, a gente vai destacar mais depois, mas coloca uma situação bem favorável para o Ceará, e se confirmar a vitória diante do Atlético Mineiro, vai a 37 pontos e deixa a situação bem mais tranquila, algo imaginável se a gente for considerar aqueles primeiros 12 jogos do Ceará, onde o time só fez 5 pontos, o que comprova como o trabalho do Lisca e desses jogadores, alguns jogadores, boa parte desses jogadores, vem sendo realmente fundamental nessa recuperação.
Thiago, deixa eu passar a bola para cá, só fazer um comentário aqui rapidinho, que essa vitória do Ceará é muito importante para a questão de tabela, lógico, mas assim, é uma vitória também importante para o Ceará, né? E assim, eu só acho um pouco feio para um portal nacional como o Globo.com colocar na capa, ao invés de ser a matéria do jogo, é uma matéria relacionada totalmente ao Corinthians, dizendo que a vitória do Ceará deixou o Corinthians a 3.04. Eu sei que é audiência, mas poderia pelo menos ter um link dentro da alguma coisa dentro da matéria que linkasse ao jogo. Ou pois algum destaque também, né? É vergonhoso. Isso não é jornalismo.
Isso é lamentável. Enfim, como eles olham sempre para o CEP, né? Aqui realmente o Nordeste, enfim, tem jornalista também por lá que, por eles, o Campeonato Brasileiro seria com pouquíssimos times, já que ninguém tem o mérito de participar da Série A, enfim, é uma coisa lamentável, o Cássio pode até complementar aí, mas é uma coisa que a gente dificilmente sempre vai se esbarrar com esse tipo de reportagem. Eu acho lamentável, de fato, seria muito mais interessante enaltecer, né, porque o trabalho que o Ceará vem fazendo na pior largada dos pontos corridos e está hoje fora do Z4 e com muita chance de escapar, mostrando um bom futebol. Isso eu acho que devia ser mais enaltecido. Claro, o Corinthians vai causar muito mais clique, mais audiência, porque está numa situação delicada, né? Tem um bolo muito grande aí e vai ter muito duelo direto. Mas, enfim, cada um aí sabe o que faz.
Já entrando nesse tema aí, para voltar para o jogo daqui a pouco, o Globo.com é o site de maior audiência do Brasil. Então, assim, a gente falando aqui o que a Globo deve ou não deve fazer para ter audiência, a gente estaria só é logo cobrando. Essa chamada é porque isso vai dar mais audiência. Mas nem tudo é simplesmente entretenimento. Tem sempre um viés, futebol e entretenimento, claro, mas um viés jornalístico na cobertura disso aí. Um primeiro momento, eu acho que deveria ser a vitória do Ceará sobre o Cruzeiro. E isso é uma matéria do Corinthians. A chamada ser... Eu estou falando a partir do que Rafael viu, eu não vi. A chamada ser a partir disso aí é uma inversão estranha, uma versão estranha, porque está a 3 pontos do Corinthians. Veja só, o Vasco, que é um clube tradicionalíssimo, é de outro mercado gigantesco do Rio de Janeiro, um dos 5 clubes que também tem torcida nacional, nesse momento o Vasco tem 1 ponto à frente da zona de rebaixamento. Então essa manchete ela poderia ser com o Vasco também, mas eu estou querendo dizer que ela foi com o Corinthians, porque é o que vai dar audiência, é o que vai dar clique nesse momento. É bem questionável, deve estar rendendo muito, mas realmente é uma inversão, porque se você começa a fazer isso, toda vitória de qualquer time sempre vai ser tratada com viés de outro. Fulano ganha de Cicrano, mas a chamada é que Beltrano agora ficou a 2 pontos. Pô, porque a partir disso você abre uma infinidade de possibilidades para não dar a matéria principal, que é o jogo Ceará e Cruzeiro. E é um pouco de falta de respeito também, mas assim, eu estou falando dentro desse cenário, eu não cheguei a ver a chamada. Sobre o Ceará tem alguns aspectos nesse momento que é para o torcedor alvinegro ficar confiante. Assim, cair ou não cair, realmente aí, meu amigo, tem 8 rodadas pela frente. Mas nesse momento, primeiro, está fora da zona de rebaixamento, o próximo jogo é em casa, ou seja, a gente sempre fica naquela análise de analisar a tabela de fato a cada 2 rodadas, porque sempre tem uma inversão de tabela. A primeira, a rodada ímpar, ela sempre dá uma distorcida, porque não tem mais jogos em casa do que fora, a maioria, e na rodada par fica meio que empatado. Eu digo só que só não fica realmente empatado, porque de vez em quando tem um time que jogou 2 seguidas em casa, outro que jogou 2 seguidas fora, enfim. Mas nesse momento, o Ceará abriu 1 ponto, saiu da zona de rebaixamento abrindo 1 ponto. O segundo gol de Arthur fez com que o Ceará ganhasse outra posição, porque passou o Vasco no saldo de gols, -6, o Vasco -7. Tem, o próximo jogo é em casa e é o time que vem jogando melhor nesse momento. Vendeu caro demais a derrota contra o Palmeiras. Tudo bem que o Palmeiras estava com um a menos. Só que o Palmeiras com um a menos, continua sendo um time muito forte e jogando em casa, organizado. Facilitou a vida do Ceará para tentar uma reação. Levou 2-0, fez um gol de Arthur, que inclusive marcou 3 gols, né, nesse giro fora de Fortaleza, ou da capital do Ceará, né, como os torcedores do Ceará gostam de falar, para uma possível reação, de ter jogado muito melhor o segundo, até o limite do risco, acho que foi 49, 50, não estou lembrado aqui exatamente, o jogo lá no Pacaembu, o Ceará estava buscando esse empate. Contra o Cruzeiro, a ressaca, entre aspas, do Cruzeiro foi contra a Chapecoense, porque realmente foi uma ressaca. O time se apresentou só no sábado para o jogo, mas ainda assim goleou a Chape. Nesse jogo, o Cruzeiro já não foi um time reserva. Ele fez 2 mudanças. E se você parar para pensar nas mudanças que o Cruzeiro fez, uma delas foi Rafinha, que para mim foi o melhor jogador do Cruzeiro no primeiro tempo. A grande defesa de Everson, logo no começo da partida, que Minhoca falou, é um chute de Rafinha. Deixa eu ver aqui, eu até marquei o tempo. Foi com 11 minutos, uma defesa excepcional. Foi um chute de Rafinha, e que teve uma outra grande chance, um lance aos 33, ele acerta a trave, mas depois o jogo já tinha sido parado, tinha alegado impedimento, mas até ali estava todo mundo se mexendo, e Rafinha fez outra grande jogada, ou seja, ele, no lugar de Arrascaeta, pô, teve uma diferença técnica, claro, mas quem entrou correspondeu naquele momento. O primeiro tempo foi um primeiro tempo pro Cruzeiro. O Cruzeiro teve boas oportunidades, o Ceará se defender, porque o empate era muito interessante para o Ceará nesse jogo, mas no segundo tempo faltou inspiração Cruzeiro, e os contra-ataques do Ceará foram assim, excelentes. O vigor físico de Arthur nas 2 jogadas é algo louvável. Assim, Minhoca já falou, óbvio, não tem como ele não ser o melhor da partida. Ele não só marca os 2 gols, tipo, sendo um cara que está dentro da área, toca na bola, a bola bate nele e entra e tá lá. Cruzeiro 0, Ceará 2 com 2 gols de Arthur. Não, não foi assim. Não, detalhe, isso vale também. Túlio foi assim, da Maravilha foi assim, não tem problema nenhum cara ser assim. Mas não foi o caso. O primeiro gol, os 2 gols em contra-ataques, no primeiro gol, uma tabela com o Leandro Carvalho, onde, quando ele recebe no último passe, ele poderia ter chutado, ele vê o Leandro Carvalho aparecendo numa condição melhor, ele devolve a bola, e Leandro Carvalho, inclusive, finaliza bem, mas faz uma defesa muito boa, e ele pega o rebote. Isso com os dois saindo lá da linha lateral, próximo ao meio campo, tabela, só os dois, um contra-ataque muito bom. No segundo gol, no lançamento de Richarlison, ele teve o discernimento de saber o momento para não entrar em impedimento. O David do Cruzeiro fez um vacilo gigantesco, se embananou com a bola, gerou o contra-ataque do Ceará, fulminante, e com o Arthur entendendo o momento exato para arrancar. Na hora que ele arrancou, meu amigo, o cara com 21 anos, surgindo para o futebol, com qualidade que tem, não por acaso eu estava negociado com o Palmeiras, ninguém pegou, não tinha como pegar. Era a única chance do Cruzeiro, era o Fábio fazer um milagre. Não fez, ele finalizou com. Ele não finalizou com. Não teve nervosismo para finalizar, tipo, encheu o pé. Não, tocou na categoria aqui, tchau. 2-0. O Ceará foi cirúrgico. Eu não cheguei a ver o scout final da partida. Mas até na hora que sai segundo gol, tá 17-7 em finalizações para o Cruzeiro. E das finalizações do Ceará, só 2 no gol, justamente os 2 gols. O resto tinha sido chute para fora. Um até foi perigoso, que foi um de Arthur no primeiro tempo, a bola vai raspando a trave, mas assim, outro chute sem grande perigo. Então, assim, o Ceará, quando aproveitou a oportunidade, ele definiu um jogo que, como a gente falou, em outras gravações, era um jogo bônus, porque o adversário, embora tenha perdido, é muito melhor do que o Ceará, mas tinha a circunstância de já ter vencido a Copa do Brasil, já tinha goleado, mas meio que já diminuiu a carga de pressão até fazer os 45 pontos. Mas essa pressão pode vir mais para frente, mas nesse jogo acabou não tendo, e o Ceará aproveitou esse bônus. Porque se o Ceará tivesse perdido esse jogo, ainda assim ele continuaria jogando com o Atlético Mineiro com condições de vencer, ainda assim teria uma rodada que poderia favorecê-lo para sair da zona de rebaixamento na próxima rodada. O Ceará antecipou esse processo. Ele faz com que ele tenha uma rodada de gordura, basicamente. Uma coisa que até Fred falou, ter o direito de errar um jogo em casa, porque é muito difícil todos esses times... Todo mundo faz a conta seguinte, tá basicamente todo mundo com 4 jogos em casa, 4 fora. Todo mundo pensa assim, pô, se eu ganhar os 4 em casa, quem tem 40 e quem tá com 34, se ganhar os 4 em casa, chega a 46, pô, escapei. O próprio Sport tá com 30, fala assim, pô, se eu vencer os 4 em casa, 42, se eu arrumar um pontinho ali, eu acho que eu escapo. Mas na prática, é muito difícil que alguém vença os 4 jogos. Detalhe, quem vencer os 4 jogos em casa, provavelmente escapará. Mas você tem que ter a chance de errar. Ter o direito de errar, e nesse momento o Ceará conseguiu esse direito, entre aspas, de errar, claro que não vai querer, mas esse direito de errar para não vencer todos os jogos em casa e mesmo assim escapar. Então, assim, é uma vitória. As 3 vitórias do Ceará fora de casa, uma foi sobre o Paraná Clube, que nesse campeonato é quase obrigação, embora alguns times tenham perdido, como Bahia, por exemplo, como o Vasco também não ganhou. E agora as outras duas são aquelas vitórias, assim, muito fora da curva. Uma. Com o Flamengo com mais de 50 mil pessoas no estádio, um Flamengo que brigava pela liderança, e essa é um Cruzeiro campeão nacional. Então, assim, para o Ceará ter escapado, como o Minhoca falou, de ter tido uma reação tão grande, tinha que se fazer algo fora da curva. E dessas 3 vitórias que o Ceará tem como visitante, 2 são muito fora da curva.
Bom, galera, a gente vai falar aqui de atuações. Eu queria aqui chamar logo o Thiago. Thiago, quem foi o melhor jogador da partida, na tua opinião? Melhor.
Pois é, já tá na cara que o Arthur foi, de fato, o melhor da partida. Ele é um jogador que tem... E aí, falando um pouco mais do jogador, né? Ele é um cara que é muito forte, muito pesado. Lembra muito o Adriano, né? O Adriano Imperador, que tinha esse perfil de força, chuta com as duas pernas e tudo mais. Ainda não tem muito aquela frieza, mas teve a frieza para fazer ali o 2-0 na hora que ele saiu de cara com o Fábio, e não é qualquer goleiro, é o Fábio, que é o maior, acho que o ídolo recente do Cruzeiro, e fazia...
Completando
né,
800 parte, jogos.
800 jogos, ou seja, não era qualquer coisa.
Ele, e ele Fábio, o time poderia não estar, Vera, Fábio estava totalmente, ele não tinha interesse em perder esse jogo.
Exatamente, porque teve toda uma festa ali, a família dele lá para homenagear no começo, recebendo a camisa de número 800, e ele, tipo, praticamente vai estar, tá, guardou ali quando o Fábio for lembrar a partida de 800, ele vai lembrar. Teve um garoto lá do Ceará, que, aliás, ele é paraibano, mas lá da equipe do Ceará, que fez 2 gols em mim, atrapalhou a homenagem. E é isso, o Arthur, ele tem essa qualidade, deve, no próximo ano, com o Palmeiras, segundo relatos, pessoas que eu tenho contato aqui, que conseguiram falar com o Filipão elogiou muito o Arthur, o estilo de jogo do Arthur, que é, obviamente, é diferente de boa parte dos jogadores, é aquele jogador mais fixo, mas por ser muito jovem, acaba saindo da área, e os 2 gols comprovaram isso, a maneira como ele correu, e não só isso, né? Aos 45 segundos do tempo, o Ceará vencendo por 2-0, ele estava lá atrás ajudando também para a equipe tirar. Mas também teve outras boas partidas. O Everson foi importante, principalmente nesse lance que a gente estava citando, aos 11 minutos logo do primeiro tempo, porque se o Cruzeiro faz o gol ali, claro, né, aquela coisa, poderia ter sido uma outra história, o Ceará abriria mais espaço, o Cruzeiro poderia se aproveitar mais dos contra-ataques. E aí o Everson também entra como, acho que como o segundo maior da partida, porque não só essa defesa, teve ali no final também, o jogo já estava 2-0, ele faz uma defesa importante no, numa finalização do Barcos, e também vou considerar mais uma ótima partida do Richarlison, né? O Richarlison é um jogador fundamental, ele que dá o passe, né, para o
É
segundo tempo.
o meu trio. A
Pois é.
ordem é exatamente essa. Não tem
Poxa,
pra onde não.
cara.
Arthur, Everson e Richarlison.
Não, pois é, você pode continuar já aí, porque realmente
Não,
os três para
não, não.
mim.
Eu não vou deixar contar você falando, pode continuar. Minha ordem é exatamente essa. A minha dúvida era em algum momento se o Richarlison jogou bem. E na hora que ele participa, a inteligência que ele teve no passe para Arthur o colocou ali. Porque assim, Arthur tava meio que garantido como. como o primeiro lugar, mesmo que tivesse sido 1-0. A forma como saiu o segundo gol só transforma algo assim indiscutível. E Everson, ele garantiu o Ceará no jogo, porque o Ceará podia ter sofrido um ou dois gols no primeiro tempo, e aí dificilmente haveria uma reação. O Cruzeiro, por estar em vantagem, teria ficado ligado, e Everson proporcionou a chance do Ceará brigar por algo mais. E Richardson foi bem, tanto na marcação quanto quanto na armação de jogadas. Então, assim, mas eu acho assim, que a gente costuma falar, meu, não sei se você já tinha visto em outras oportunidades, que a gente fala, até brincando, pódio de natação, de estocar, enfim, é
Sim,
aquele pódio de judô, de ter mais de três jogadores, só na resenha. Porque o Ceará teve boas atuações. Não são essas três, ela não, o time não fica restrito só a isso. Por exemplo, acho que foi João Lucas, não, foi no final, foi engraçado isso. Ele teve uma boa atuação, mas teve um momento que ele falhou, ele dá um escanteio, que é o escanteio antes do segundo gol. Eu não
sim.
sei se foi porque ele sentiu que fez uma besteira, mas na hora ele pediu para ser substituído. A partir desse escanteio, ele consegue ajudar a tirar a bola, e a sequência desse escanteio é o gol. Aí depois ele não saiu. Meu irmão, na hora que eu achei tão curioso. Ele ia sair, só sentiu que ia fazer merda aqui, ó. Não sei se era lesão, ou, meu irmão, comecei aqui, tô falhando. Mas na hora que saiu o segundo gol, ele ficou. E ele tinha feito uma boa partida. Quem não entrou bem foi o Saudoso,
É, o
que
próprio.
inclusive estragou a chance do 3-0, Felipe Azevedo. No, aos
Chuta em
47.
cima.
Não, pô,
Chuta
era
em
só abrir
cima.
para Arthur. Arthur entrou livre
Sim,
pela
não, pois
direita.
é. E ele acabou chutando em cima do atacante lá do Ceará, que agora me
Exatamente.
fugiu, não.
Porque ele é um bom jogador, mas a finalização não é o forte dele. Tem que ter servido ali, Arthur. Então ele perdeu a chance do Ceará golear o jogo. A dupla de zaga foi bem. Leandro Carvalho participou do primeiro gol muito, muito bem também. A tabelinha foi muito boa. Ou seja, tem até Ricardinho. Ricardinho, ele é uma rotação abaixo. Mas ele foi um lutador na partida. Ele foi um brigador. Não dá para ele foi uma rotação abaixo, porque fisicamente ele essa rotação abaixo não significa que foi uma rotação abaixo sendo um jogador desligado. O Ceará foi um time muito brigador, que eu acho que isso é uma característica de Lisca, de não permitir que um jogador, independentemente da rotação dele, não seja um jogador brigador na partida. Um cara consciente da limitação técnica do time, que é só assim que o Ceará vai conseguir se recuperar. Foi só assim que o Ceará conseguiu se recuperar. Não pode ser um time minimamente desligado, cai.
Bom, na visão de Cássio tá claro aqui que foi o inominável, né? Felipe Azevedo aí, o pior jogador da partida. Na tua visão, Thiago, quem foi o pior em campo?
Olha, praticamente concordando com o Cássio, quando eu vi na transmissão que vai entrar Felipe Azevedo, eu falei, já é o pior do jogo. Só por ter chamado já é o pior da partida. Porque
Saca.
ele não dá, cara, não dá. Ele não tá apresentando desde o Campeonato Cearense, começou Série A, até participou, tipo, ele que dá o passe lá pro o gol do Arthur contra o Sport. Ele também dá uma assistência no jogo contra o Palmeiras aqui, que o Ceará foi buscar o 2x2, depois está perdendo o 2x0. Mas o que ele faz é tão pontual que, para hoje, ele é um cara que acaba prejudicando ofensivamente. E tava, se não me engano, tava 1x0 quando ele entrou. E até eu falei, meu Deus do céu, porque se você tem um Quixadá no banco, tudo bem, você queria preservar pela questão física, vai ter um jogo importante também contra o Atlético Mineiro na próxima segunda-feira. Mas eu teria colocado nos minutos finais mais um Juninho Quixadá para tentar um contra-ataque, como aconteceu, ou para conseguir uma falta mais à frente, porque o Felipe Azevedo, nem isso, né? Nenhuma falta, nenhuma
É
jogada
porque
efetiva.
eu vou chutar, obviamente. Não, não vi nenhuma declaração do porquê da entrada dele. Nessa velocidade poderia ser Quixadá, mas Felipe Azevedo tem uma característica de prender a bola. Inclusive, uma coisa que a gente sempre brincava com ele de auxiliar do lateral, que ele já jogou como lateral direito, como meia, por dentro. Assim, ele já circulou todo o setor ofensivo, mesmo do lado esquerdo, mas muito do lado direito, basicamente. E talvez, na hora que estava 1-0, quando ele entra, ele poderia ser esse jogador para prender a bola lá na frente. Assim, eu não imagino que Lisca, mesmo por telepatia, imaginou colocar Felipe Azevedo para definir o jogo. Porque isso não acontece. A entrada dele é para tentar gastar o tempo, para tentar fazer alguma coisa. E na hora que ele saiu disso, eu acho que ele destoou do restante do time do Ceará, que estava numa atuação muito boa. Graças a Everson no primeiro tempo e depois a Arthur, mas ele não estava. A cena do pior da partida, como a gente fala, ele pode ser, ele vai ter o lado negativo, mas ele não foi horrível, tá entendendo? Assim, ele destoou em relação aos companheiros, mas ele não foi um jogador que, apesar dele, o Ceará ganhou. Não chega a ser exatamente isso. Mas, quando precisa de algo mais, ele dificilmente colabora. E o contra-ataque ali, porque pensa, tava 1-0 ali, e ali ainda teria alguns minutos ainda. Aquele contra-ataque, inclusive o Cruzeiro continuou, até o último lance o Cruzeiro tentou fazer pelo menos um gol. Se aquele tá 1-0 aquele jogo, Felipe Azevedo não pode perder aquele gol. Porque ele daria 2 minutos para um adversário melhor ter a chance de empatar. Então, assim, não fez falta nenhuma, mas, assim, aquilo é o tipo de coisa que costuma acontecer muito com ele. E, de vez em quando, simplesmente, era só olhar para o lado, Arthur entrando pela direita ia ficar na condição excelente, de repente, ele mesmo poderia receber a bola de volta de Arthur depois. Enfim, é um jogador que peca muito nisso, mas a essa altura da carreira, assim, é o futebol dele, né?
É, pois é. Não, concordo com você totalmente, e é isso. Foi, eu acho que o jogador, embora tenha entrado poucos minutos, e, no geral, acho que os outros jogadores foram bem. O Juninho, né, que eu fiquei realmente um pouco preocupado, porque ele, em muitos jogos, naquele começo do Ceará, era através dele que os gols saíam. Ele perdia uma bola importante, então, geralmente, o Juninho estava comprometendo, mas hoje fez uma partida até equilibrada. Algumas vezes ali deixou um certo espaço. Teve até uma finalização do Thiago Neves ali, à média distância, que sempre é perigosa. Mas, no geral mesmo, os jogadores ficaram mais acima do apresentado. Porque tanto o Juninho como o Fabinho, que eram jogadores que estavam sendo pouco utilizados, conseguiram fazer uma boa partida.
Bom, senhores, a vitória do Ceará botou o time com 34 pontos na 14ª colocação. E, Thiago, queria que você falasse aí um pouquinho, já que a gente não vai ter gravação até a próxima rodada, quando o Ceará enfrenta o Atlético Mineiro. O que é que isso muda na questão ali para a fuga do rebaixamento, né? O Ceará tá um ponto só fora da zona, é verdade, mas pode ser que aquela nossa conta de talvez 42 pontos, ela deu uma subidinha, né?
Deu uma subida. Até o Cássio estava colocando lá no Twitter, eu vi que ele colocou 43 e tudo. Eu vou falar esse dado aqui baseado na evolução de pontos, geralmente nas 8 rodadas finais, que é exatamente o que resta até o final do campeonato, da posição 16º e 17º colocado. Em média, tanto essas duas posições variam de geralmente 10 pontos. Em alguns anos é 11, outros é 8, 9...
De qual, desculpa?
De 2006 até o ano
passado. Não, as 2016. Colocações, entre quais colocações que essa variação?
16º e 17º geralmente evoluem 10 pontos nas 8 rodadas finais. E aí, certo? Se a gente for
projetar...
44, 43, se a gente fosse projetar exatamente para o final do campeonato. Só que tem um detalhe, a gente falou isso acho que no último telecast, essa pontuação, ela vai depender muito, o que é que vai acontecer nessas próximas 4 rodadas? Muito confronto direto. E esses confrontos diretos, nessas próximas 4 rodadas, é que vai dar exatamente a temperatura de estar mais alto ou mais baixa. Se o sarrafo para escapar vai estar mais alto ou mais baixo. Fato é, Ceará com essa vitória elevou o patamar e deixou todo mundo desesperado, incluindo o Corinthians, o próprio Bahia, que conseguiu uma vitória importante na rodada passada, já ficou preocupado de novo. Esse jogo contra o Corinthians que ele vai fazer no final de semana já vai ter um outro contexto. Poderia ser até aquele jogo tranquilo para o Bahia, assim também como o Corinthians, mas essa vitória do Ceará deixou preocupado tanto eles como o próprio Sport, que também estava vindo numa reação, né? E aí agora passa a praticamente todo mundo buscar ponto nessas próximas 4 rodadas, onde muitas equipes vão estar se enfrentando para escapar. Então, eu estou falando baseado numa evolução de pontos. Pode ser um pouco menos, como pode ser 8, por exemplo, que aí colocaria ali no patamar de 42, 43 pontos, ou pode ser um pouco mais.
Mas eu concordo demais, Thiago. Por um seguinte aspecto, o 43 não é, inclusive, a projeção de pontos, que é basicamente você pegar a pontuação do 16º, 34, divide por 30 e multiplica por 38. Ou seja, você projeta o que o cara vem fazendo agora ao final do campeonato. Não é 43,00, é 43,06. Ou seja, se você for ao pé da letra, é mais de 43 pontos. Assim, se você for bem no limite, assim, tem 0,06. Não, 0,06 de diferença, que faz com que seja mais de 43 pontos. Então, de fato, não tem. Com isso que você está falando, e uma conta que flutuou de 43 a 44, detalhe, por causa da vitória do Ceará, porque era 42. O Ceará que essa vitória do Ceará puxou, elevou esse ponto de corte. Nesse cenário, para todo mundo, ou seja, todo mundo tem que somar quem é o 16º nesse momento, que inclusive a mesma pontuação do Ceará, o 14º, 15º, 16º, três times com 34 pontos, tendo que somar 10 pontos, três vitórias e um empate em 8 rodadas, não é uma campanha tão ruim para você fazer. Tem um mínimo de chatice aí, porque você tem que, no mínimo, não perder metade dos jogos. E para esses times que estão lá embaixo, geralmente isso não é muito tão simples de acontecer, né? Assim, as sequências, tipo, é difícil você engatar sequência de vitórias, e geralmente quando você perde, você acumula derrotas. Você costuma ter sequências ruins. Então, por isso que eu falei logo no começo que para o Ceará, o fato de o próximo jogo ser no Castelão, nesse momento, ainda era algo muito bom. Porque já que você falou, o Sport lá com 30 pontos, e o próximo jogo do Sport é contra o Grêmio em Porto Alegre. Vê que tromba. Então, assim, o próprio Bahia, que estava tranquilo, o Bahia é o mínimo de tranquilidade, porque ele é o único que tem assegurado uma rodada, porque ele está com 4 pontos, né? 37 e o Vitória tem 33. Mas ele pode perder do Corinthians, ok, mas se ele perder do Corinthians, o próximo jogo já é um jogo que ele olha com toda a atenção do mundo para a tabela. Isso envolto numa Sul-Americana, que enquanto a gente gravava, o Bahia estava lutando contra o Atlético Paranaense, tendo o VAR, tendo tudo lá no jogo lá da Fonte Nova. O Vasco vai pegar o Internacional, que vem do empate com o Santos, mas vai jogar em casa, mas vai pegar o terceiro lugar no campeonato, o terceiro lugar do campeonato, que não pode, depois do tropeço com o Santos, o Inter não tem mais o direito de errar. E o Vasco, como a gente fala até na brincadeira, como se fosse tênis, você tem um saque, né? O Vasco não pode perder o saque dele. O Vasco, por exemplo, não tem nenhuma vitória fora de casa, ou seja, se o Vasco não fizer um mano de campo, veja, nesse momento o Vasco tem que pontuar dentro de casa. Se ele não fizer isso, e o Vasco é um time que não tem nenhuma vitória como visitante, como é que um time desse vai achar que vai escapar? Fica muito difícil. Já está lá com um ponto acima, todo mundo tem vitórias fora de casa. O Ceará tem 3, o América tem, Vitória já venceu, o Chapecó, o próprio Sport, só o Paraná não venceu. Aí tá lá o Vasco, com um confronto dificílimo e sem estrutura, sem nível de pontuação fora de casa. Então, nesse momento, por esses cenários e pelos confrontos diretos, a matemática diz que é 43, 44, mas eu no pitaco ainda digo que vai terminar 43, de terminar nessa faixa. Não acho que vai voltar ao usual de ser 44, 45, como todos os anos a gente sempre pensa que vai ser por baixo, e no fim acontece uma mágica que sempre termina com 45. Mas nesse, até por estar todo mundo tão encostado, tão achatado, e os confrontos diretos serem tão próximos agora, eu acho que tende a dar uma segurada nas próximas rodadas.
Pois é, e só para complementar, cara, só para fechar mesmo, essa questão da pontuação depende muito de quem vai estar perdendo esses confrontos diretos e quem vai estar vencendo, né? Então, se por acaso tiver um ganha-ganha e vai elevando a pontuação, aí esse 44 pode ir já para 45, então vai depender muito. E se a turma de baixo, no caso Sport, Vitória, não conseguir ponto nesse período, principalmente nesses confrontos diretos, aí a pontuação para escapar vai ser bem, bem baixo do que o esperado.
Não, veja só, talvez, porque se Chapecoense e Sport morrerem, vai ficar todo mundo pelo Vitória.
Não, pois é isso que eu tô dizendo. Além disso, se Chape, Sport e Vitória começar a não pontuar nesse período, aí praticamente essa turma que tá acima, América Mineiro, Ceará, Vasco, Botafogo, praticamente pronto, vai fazendo ali o mínimo possível, né?
O cenário seria o quê, por exemplo, nesse momento? A Chapecoense perder em casa do América Mineiro, o Sport perder do Grêmio, o que é absolutamente normal, e o Vitória perder em casa do São Paulo, que vem numa seca de resultados e precisa voltar a vencer. Acontecendo isso, ou seja, o América, que é o confronto direto, o América já foi para 37, o Vasco vai jogar em casa contra o Inter e o Ceará vai jogar em casa. Vê que bronca. Ou seja, aconteceria basicamente isso que você falou. Então, a próxima rodada, ela pode até já construir um cenário, ou de fato, de largar, como você falou, ou de achatar de vez.
Exato. Galera, a gente chega ao final aqui de mais um telecast.
Mas nesse bolo todo, Rafa, caso não tenha ficado confuso, o Ceará pode dormir até segunda-feira, inclusive. Vai todo mundo, o aperreio de todo mundo antes de voltar. O do Ceará é depois de voltar, pô.
O Ceará
já joga.
E o Ceará é o time da segunda-feira, né?
Acho que já joga com o presidente novo.
É o time que mais gosta de jogar segunda-feira, nunca vi. Depois até pode, que é uma das estatísticas, pode até trazer.
Mas sendo só o dia, a turma tá achando. Não, acho que a turma não vê problema, não.
Parei.
É isso aí, galera. Valeu, Cássio. Valeu, Thiago. Lembrando, viu, pessoal? Hoje tem, dessa semana, vai sair um pouquinho mais cedo, viu? Tem rodada na sexta-feira já. Tem jogo no sábado. A gente vai gravar na quinta-feira. Um forte abraço, até a próxima.
Abraço, Minhoca, abraço, Rafa. Abraço, Rodrigo, na retaguarda e os ouvintes aí. Valeu.
Até mais.
Valeu, tchau, tchau.